Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem dúvida: o papel da tecnologia nas empresas. Como especialista no tema, eu estou muito feliz de estar aqui com meu sócio, Fred Benet, que tem uma experiência muito bacana como líder de equipes de desenvolvimento e também já otimizou uma grande quantidade de processos, participando da implantação de ferramentas de gestão. Fred, para quem ainda não te conhece, conta um pouco sobre a sua experiência, qual que foi a sua trajetória e como que as ferramentas de gestão tiveram impacto nisso?
Bom, vou tentar ser sucinto aí, né, para não ficar muito extenso. Eu sou formado em engenharia da computação, então eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2007, então indo aí para 13 anos de carreira. E nessa trajetória eu passei em diversos setores, né? Eu comecei trabalhando numa empresa de RP, mexendo com tecnologia de banco de dados, enfim, toda essa parte de gestão. E depois eu fui pingando para um monte de lugar. Eu sempre gostei muito de estudar novas linguagens, novas ferramentas, e às vezes a empresa era muito engessada num determinado ponto e eu conseguia... Eu ia mudando ali, acabei mudando, né, várias vezes para experimentar várias coisas. Hoje eu entendo, né, aquele negócio que o Steve Jobs fala, né, de conectar os pontos, né. Depois de muito tempo de carreira, assim, você começa a parar para pensar a sua trajetória, você vê que, na verdade, estava experimentando as coisas para ver onde se encaixava, né. Então eu trabalhei depois fui fazer back-end de jogo, que é fazer ali a parte do servidor de jogo. E depois, no final, eu fui para uma ONG, que eu pensei que eu nunca iria trabalhar no terceiro setor, e foi uma oportunidade legal, foi onde eu consegui mudar a minha atuação de sair uma parte mais técnica e uma parte mais estratégica, né? E, cara, acho que um resumo é esse, bem por cima assim, da trajetória.
Fred, e me diz uma coisa, para liderar equipes que estão executando projetos ligados à tecnologia, você considera que seja crítico que o líder também seja desenvolvedor, ou é possível que as pessoas não técnicas consigam aprender alguns fundamentos básicos e que deem direcionamento para o time a partir dessas ideias, mesmo não tendo o background técnico?
Essa pergunta é interessante. Eu sempre achava que as pessoas que estavam me liderando, no caso, tinha que ser o melhor técnico, o melhor desenvolvedor e tudo mais. E depois eu percebi que não é assim. Eu acho que é interessante se a pessoa for, porque ela consegue ter um tipo de discussão. Quando precisa, ela consegue ali ajudar, mas tem alguns modelos de liderança, de gestão, assim, que não precisa. Então, hoje eu enxergo da seguinte forma. Eu prefiro um gestor que pode estar me liderando, por exemplo. Vou dar um exemplo: se eu fosse um dev ainda e tivesse um gestor acima de mim. Eu prefiro que essa pessoa seja muito boa na parte de estratégia e na parte de negociação, de conseguir transitar nas outras áreas, do que uma pessoa focada mais na parte técnica. Porque a parte técnica, depois, ele pode ter um braço direito dele, se for assim, que é um líder técnico, que é essa pessoa que vai tomar as decisões ali com o time, enquanto que o gestor em si, ele fica na parte estratégica, que hoje eu enxergo que é a maior deficiência de quando a pessoa deixa de ser um líder técnico. Porque, assim, as carreiras, geralmente as empresas falam o seguinte: chega um momento que a pessoa bate no teto e aí precisa, sei lá, virar gerente para poder continuar ali na carreira. E aí, às vezes, a pessoa não quer, não tem habilidade, ela não tem o skill para ser aquele gestor que a empresa precisa, enquanto que se a gente tem um outro perfil, só que não é tão técnico, eles podem trabalhar juntos, né? A pessoa ali de estratégia e o líder técnico ajudando o time tomando as decisões. Hoje a minha opinião é essa. No passado eu ficava assim: nossa, esse cara aí, meu chefe não entende nada, só que eu não tinha a maturidade para entender que ele era bom em outro aspecto, né? Ele era bom em transitar ali, fazer as coisas andarem, e que estava ok isso, né? Hoje eu tenho essa, eu entendo isso muito melhor.
É, isso daí me lembra no papo que a gente teve com o Mergulhão no segundo episódio, que aconteceu essa discussão, né, de o que é mais importante, a produtividade individual ou a produtividade do time. E a conclusão que a gente chegou no episódio foi que a produtividade da equipe como um todo acabava sendo muito mais crítica. Daí, quando você tem alguém que é muito bom na parte técnica, é óbvio que ajuda, ela vai tomar decisões mais embasadas, mas se tiver que escolher, eu particularmente prefiro um líder que seja de fato bom de liderança, de conseguir entender expectativas e definir estratégia, como você falou, e lidar com pessoas, né, que é uma coisa sempre extremamente complexa, saber organizar prazos, enfim, essa parte de gestão, ela acaba sendo muito mais rara de achar e agrega mais para a produtividade do time como um todo do que o lado técnico. Eu acho que se for alguém que tem um conhecimento técnico e também é bom de gestão, obviamente é o melhor dos dois mundos. Mas se tiver que escolher entre ou uma habilidade técnica muito forte ou uma habilidade de liderança, produtividade e gestão de pessoas, eu particularmente prefiro ir para o lado da gestão, né? Você, pelo que eu estou entendendo, está bastante alinhado com isso, certo?
Sim, sim. Acho que depois que eu senti na pele isso e que eu vi como é difícil essa transição, né, essa parte de você deixar de ser técnico, ter que ter novas habilidades, novas skills, que é tudo que você falou aí de pensar na estratégia, gerenciar time e tudo mais, eu passei a enxergar com os outros olhos a pessoa que já é boa nisso e se desenvolve nisso do que focar ali na parte técnica. Porque assim, a partir do momento que você vira uma liderança, você, não técnica ali, mas está tomando conta do time, da estratégia e tudo mais, você não vai ter tempo. Tempo é meio ruim dizer, que quando a gente fala que a gente não tem tempo é porque não é prioridade. Então, assim, não vai ser mais sua prioridade ficar tão atento nessa parte técnica de tudo que está acontecendo. Porque, assim, tecnologia, linguagem, framework, essas coisas mudam muito rápido. E você precisa estar ali olhando o negócio e tudo mais, e alguém vai te trazer essas novas tecnologias, novas linguagens, tudo para você discutir, e ali você ponderar se cabe ali na empresa ou não para chegar no resultado. E se você ficar muito técnico, você começa a não olhar a estratégia e outras pessoas vão tomar a decisão por você, que é o caos, né? Porque já que você não está ali para pensar nisso, só fica ali pensando na parte técnica, chega uma hora que você perde o controle e você não consegue mais fazer o trabalho da forma adequada.
Cara, isso daí é muito legal. E eu tenho uma história que acho que representa bem esse ponto, que eu estava conversando com um amigo meu, e ele é o diretor financeiro de uma empresa bem grande, e ele estava falando, né, que ele está assustado porque as tecnologias estão mudando muito, toda hora surge uma nova ferramenta. Antigamente era Orkut, aí depois o Facebook, aí agora o Facebook já está morrendo, o negócio é o Instagram. Ele fala, cara, eu não consigo me manter atualizado, né? E eu achei isso engraçado, porque é um cara que tem uma carreira sensacional, de muito sucesso, é extremamente inteligente, e ele estava com esse medo. E foi engraçado que uma forma, eu falei um negócio para ele, que acabou dando uma acalmada, digamos assim, que foi muito bacana, que eu falei assim, cara, imagina o seguinte, o que não muda quando tudo muda? Existem algumas coisas que são pilares muito fundamentais que vão ser valorizados para sempre, né? E por mais que você tenha uma pessoa júnior que estuda muito e corre atrás e aprende as coisas novas, tem alguns tipos de habilidade e de competência que simplesmente leva tempo. E para mim, o principal deles é o da liderança. Porque, por definição, você, para ter experiência e sabedoria, você precisa de alguns anos. Então, não adianta alguém pegar e, sei lá, chegar uma pessoa de 20, 20 e poucos anos e falar, eu li todos os livros sobre liderança, agora eu estou pronto para ser líder. Não, não funciona assim. Por definição, você vai precisar de anos e anos tomando na cabeça para ganhar essa experiência, né? E para mim, uma outra coisa que está muito ligada a isso é a parte da rede de contatos. Porque um bom líder, quando ele tem uma boa rede de contatos, seja dentro da empresa ou fora, isso vai ajudar a fazer, a conseguir novas parcerias, a arranjar fornecedores, dependendo clientes, né, conseguir negociar as expectativas. Isso daí, é, para mim, é muito marcante. E, inclusive, uma outra história que eu tenho nessa linha foi logo quando eu saí da Fundação Estudar, saiu uma declaração do Jorge Paulo Lehmann falando que ele se sentia um dinossauro apavorado, que até mexeu bastante no mercado, o pessoal ficou bastante chocado, né? E eu lembro que eu mandei para ele um e-mail, eu falei: olha, Jorge, eu entendo que você tá incomodado com essa questão de novas metodologias, novas formas de trabalho, mas desculpa, mas eu discordo de você, por ser que... dizendo que você está ultrapassado, porque você não está. Porque eu e você, né, Fred, a gente teve muito contato com eles, né, principalmente com o Jorge Paulo, mas o Beto e o Marcel também são da mesma linha. E uma coisa que me marcava muito nas interações com eles era o quanto que eles eram focados em formar gente boa, ter um sonho grande e o foco em resultado. E eu acho que a única parte que mudou um pouco, mas mudou a forma e não a essência, é o foco em resultado, que eu acho que eles tinham uma visão muito agressiva, muito numérica, e hoje, na verdade, o resultado ele vem através de trabalhos mais criativos, né? Ele não tem um foco tão grande em eficiência. Então, em vez de otimizar 10%, 15%, 20% de um processo, se você tiver uma solução criativa e usando um novo processo, um novo método, você vai conseguir multiplicar por 10 vezes, né? Ao invés de 10%. Mas, fora isso, para mim, a questão da liderança e saber vender um sonho, que seja, obviamente, um sonho relevante, inspirar pessoas e garantir que essas pessoas estão crescendo, que você está aplicando a meritocracia na sua empresa, para mim, esse é o tipo de coisa que não vai mudar de jeito nenhum. E quem tem essas habilidades vai conseguir liderar qualquer tipo de equipe, seja mais ligada à tecnologia ou não, né? O que você acha sobre esse ponto?
Não, cara, eu acho que essa passagem na fundação foi essencial para eu entender essas coisas, né? Então, até então, eu nunca tinha tido essa experiência de, cara, ter um líder, uma pessoa me gerenciando ali, que vendesse o sonho de alguma forma, que, cara, foi na fundação que eu tive essa história de one-on-one, do gestor se preocupar, né, comigo e, no caso, depois eu ter a oportunidade de conversar com o time, com o meu time, no caso, e ver o que estava acontecendo. Então, foi uma baita escola ali para mim, e é muito o que você falou, quem se forma líder em ambientes assim, consegue liderar em qualquer setor, em qualquer área, sabe? Eu acho que tendo esses pilares de, principalmente do sonho, né? Então, você vai para uma empresa, você consegue entender onde essa empresa quer chegar, você compra esse sonho, porque nada adianta você ir para uma empresa também que o sonho da empresa não é o teu sonho, sabe? Então, se você compra o sonho, você consegue passar isso para o seu time e pensa em trazer o pessoal, subir a régua, né? Tipo, sempre é desenvolver a pessoa para você conseguir crescer tudo e crescer junto também. Cara, eu acho sensacional. E eu acho muito difícil essas habilidades, né? Porque... assim, eu acho difícil porque eu só vivi na Fundação Estudar e o que eu leio e vejo algumas pessoas, né? Mas no dia a dia, a maioria das empresas não tem isso, sabe? Então, na hora que você fala one-on-one, a pessoa nem entende o que você está falando, sabe?
Aliás, né? Para quem não entende do que a gente está falando, o que é a one-on-one e por que é bacana?
É que a gente fala os termos, né? One-on-one são reuniões que... você combina com seu gestor, combina com você combina com seu gestor, enfim, eu fazia semanalmente porque eu gostava. É uma reunião que você fala com o seu liderado, então o ideal é que você fale com todos, por isso que o pessoal fala ali que o líder é bom ter, sei lá, acho que 6 ou 7 pessoas só embaixo dele, para ele poder ter esse contato e poder liderar, e quem estiver embaixo, aí ele lidera o líder, quer dizer, ele lidera um, que esse um lidera mais outras pessoas, enfim, faz uma hierarquia aí, e é uma conversa muito franca ali, geralmente de 30 minutos, onde você passa ali a estratégia da empresa, enfim, algo que está acontecendo, que é interessante a pessoa saber, para não saber via rádio peão, essas coisas, escuta, né, é um momento muito para você escutar o seu liderado, então se tem alguma coisa incomodando, se tem alguma coisa que a pessoa gostou, que aconteceu naquela semana, que às vezes você não está sabendo. Então, às vezes acontecia da pessoa me falar, puta, o fulano tal fez um negócio muito legal, ele desenvolveu uma parte da funcionalidade que foi muito massa. Então, isso aí vira insumo para depois você conseguir dar um feedback adequado, porque você não está ali no dia a dia, né? Essas coisas acabam chegando. Então, é o tipo de reunião que eu sempre gostei. Quando eu comecei a fazer, eu gostava, e quando eu fazia com você, você como meu gestor no caso, também era muito legal, porque você chegava, falava, você trocava ali a ideia tudo, e você falava para mim que, cara, e aí, o que eu posso te ajudar? Então era um momento que, se tivesse alguma coisa me bloqueando, algum incômodo, era ali onde eu podia falar, porque não adiantava nada. Isso, acho que a gente até falou no papo do mergulhão. Não adianta nada eu chorar as pitangas para os meus pares ou para os meus liderados, porque essa galera não pode fazer absolutamente nada. Ainda eu posso começar a influenciar negativamente. Então, quando eu tinha algum incômodo, algum problema ou até algum bloqueio, eu ia trocar uma ideia com você, que você conseguia, enfim, desbloquear essas coisas que estavam um pouco fora da minha alçada.
Uma coisa que é bem interessante é que a gente falou de cultura, falou de liderança, falou de rotina, e a gente ainda não encostou em ferramentas de gestão, que é de fato o tema do episódio. Mas acho que antes do pessoal ficar, pô, mas os caras não estão fugindo do tema, na verdade não, o que a gente está falando são de coisas que estão abaixo da água no iceberg, né? A parte da ferramenta rodando, os relatórios, as automações, é o que fica para fora da água, mas representa a menor parte, a cereja do bolo. Esses fundamentos de cultura e pessoas, e você conseguir dar autonomia, entender o processo, acabam fazendo uma diferença muito maior. Eu já vi muitas empresas com muita gente tecnicamente excelente, mas a cultura era mais ou menos, e o entendimento sobre os processos era um lixo. Consequentemente, as ferramentas, elas sempre eram implementadas e iam para o lixo. Ninguém conseguia usar e acabava voltando para o controle em planilhas, né? E eu queria pegar um pouco da sua visão, assim, de que se chegar alguém e falar, olha, eu quero implantar uma ferramenta para otimizar um processo, pode ser financeiro, vendas, RH, marketing, qualquer tipo de ferramenta, qual que, na sua visão, é o primeiro passo que essa pessoa tem que avaliar para começar a implantação de uma certa ferramenta que vai otimizar um processo?
Tá. Geralmente, a pessoa ela vê uma ferramenta em algum lugar e já quer colocar, né? Acho que o primeiro passo é entender o processo que ela quer colocar essa ferramenta e se o processo está maduro o suficiente para ter uma ferramenta para otimizar ele. O que eu quero dizer? Nada adianta você pegar uma ferramenta que é muito legal, que está todo mundo usando, e querer trazer para o seu processo e mexer no seu processo por causa da ferramenta. Eu acho que isso não adianta. Agora, se você já tem tudo mapeado no seu processo, e já está rodando, já fez os ajustes e tal, e aí, a partir desse momento, você fala assim, não, beleza, agora eu vou ver se essa ferramenta está adequada para o meu processo. Se tiver, a gente costuma aqui, quando a gente vai escolher alguma ferramenta, a gente costuma quebrar em alguns requisitos que a gente considera, a gente define como requisito essencial, muito desejável e desejável. Isso aí a gente fala no nosso curso lá do GPS de gestão, que você para e pensa, nesse processo aqui, o que é essencial que eu não abro mão? São esses requisitos aqui. A ferramenta atende esses requisitos? Atende. Então, beleza, então vou começar a ver outras partes. Agora, se a ferramenta não atende, não importa se o mundo inteiro está usando ela, ela não vai ser adequada para o seu processo, porque aí depois você vai ter que mexer no seu processo, vai gerar retrabalho, pode ser que não se adeque na sua realidade, então é muito difícil. Então, resumindo tudo isso, a primeira atividade que eu faria é realmente ter certeza de que o processo está mapeado, está maduro o suficiente para uma ferramenta, e se depois, óbvio, ver se a ferramenta está adequada ou não.
E acho que dentro dessa parte da definição do processo, um tema que para mim, pelo menos, é super crítico, é entender quem que vai ser responsável por aquilo, né? Porque uma ferramenta, ela raramente funciona em uma área só. Ela tende a ter impacto direto ou indireto em várias áreas. E aí fica aquela história do cachorro de dois donos que morre de fome, né? Então, acho que quando você define o líder claro e fala, a responsabilidade é sua, mesmo que você não execute tudo, mas você vai ter que gerenciar esse projeto, acho que é uma coisa super importante. E eu queria te pedir, Fred, você recentemente passou por um processo de migração do sistema que hospedava o nosso site, e eu sei que teve coisas que você foi obrigado a abrir mão, que eram bacanas, mas teve coisa que você ganhou, que foi só a partir do entendimento do processo. Se puder compartilhar essa experiência desse processo que você liderou, desse projeto de implantação, acho que é um exemplo muito bacana para a gente compartilhar com as pessoas.
Essa mudança que você citou, sair de um serviço para ir para o outro, ela foi interessante porque foi o momento que a gente, recentemente, teve que escolher coisas que a gente ia abrir mão e coisas que a gente não ia abrir mão. Alguns exemplos práticos, assim, pode ser um pouco técnico, mas que eu acho relevante, que é que eu precisei olhar para tomar decisão ou não. Uma ferramenta que a gente usava, ela dava muita liberdade para a gente brincar assim, construir as páginas de um modo muito muito aberto, né? Então eu conseguia personalizar quase tudo, eu conseguia colocar elemento para cima e para baixo, eu conseguia colocar código em si. É o ponto que essa outra ferramenta que a gente foi agora, cara, acho que não tem problema dar os nomes aqui. Então a gente saiu de uma ferramenta americana, gringa, que é o Landing, e veio para uma ferramenta aqui nacional, que é o ClickPages, que a gente comprou um pacote com um monte de integrações. Então, o Landing, ele deixava eu customizar muita coisa, eu tinha controle quase quase total do código, eu conseguia colocar elementos, colocar link, enfim, um monte de coisa, e ao ponto que o ClickPages, ele me limita. Ele não me deixa, sei lá, se eu tiver um design muito legal e o cara pensou num monte de coisa diferente, eu tenho que fazer um monte de gambiarra no ClickPages para funcionar ou abrir mão. E aí chegou num ponto que a gente trocou uma ideia, e eu mergulhei um pouco para entender, que valia a pena. Porque a série de benefícios que o ClickPages dava depois valia muito a pena. Porque a versão mobile, por exemplo, o ClickPages, como ele te limita, a hora que está pronto, ele já está pronto tanto para o desktop quanto para o mobile. Quanto que no Landing você tinha que fazer um para desktop, um para mobile, ficar acertando elemento e tal, ele funcionava, só que dava mais trabalho, sabe? As integrações com o serviço de e-mail do ClickPages já está lá pronto, é só selecionar e usar. No Landing, não, você tinha que escolher uma ferramenta, sei lá, o MailChimp que a gente usava, e tinha que fazer as integrações. Então, assim, o ClickPages, ele simplificou um monte de coisa, limitou a gente, só que no final valeu muito a pena, porque deixou tudo mais ágil. Então, assim, a gente consegue fazer uma página muito rápido, qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa mais técnica. Então, uma pessoa que saiba arrastar elemento, colocar elemento ali, consegue fazer um negócio ficar aceitável, ao ponto que no Landing fica um pouco mais complicado, e fazer teste muito rápido. Então, assim, eu quero fazer um teste AB, o ClickPages já tinha isso, o Landing tem, só que ele é um pouquinho mais chato de fazer. Então, essa mudança de ferramenta, ela parece simples falando aqui agora, mas quando eu fui realmente colocar a mão na massa ali, eu ficava me questionando, nossa, mas não tem isso aqui eu tinha, e será que é essencial ou não? Aí isso foi importante a gente ter feito uma conversa anterior, que é levantar esses requisitos de como é essencial, não desejável e desejável. Então, a partir do momento que, cara, atendeu todos os essenciais, então a ferramenta já estava pronta. Aí, agora vamos ver aqui o que eu abro mão e o que eu não abro, para ver se a ferramenta está adequada também.
Essa experiência, eu particularmente, por ter acompanhado, né, eu considero que foi de muito sucesso, porque a gente soube abdicar de coisas que eram legais, que eram divertidas, digamos assim, né, que a ferramenta mais avançada fazia, mas a gente conseguiu ganhar agilidade, que para a gente acaba sendo mais importante. E diz uma coisa, nesse exemplo que a gente deu, não seria muito possível você fazer algum tipo de substituto por planilha, porque é uma ferramenta muito especializada. Mas quando a gente fala de processos, seja ligado à gestão de projetos ou à parte financeira, dependendo até comercial, é muito normal que as empresas usem planilhas. E a planilha, ela tem uma vantagem de ser muito rápida de você colocar no ar e colocar em prática, né, construir alguma coisa. E também de editar, e meio que qualquer pessoa consegue criar. Por outro lado, ela em algum momento acaba apresentando uma série de problemas, né? Eu queria pegar um pouco da sua visão de qual que é o momento de rodar um processo numa planilha, qual que é o momento de pensar numa ferramenta, o que que você recomenda nessa frente aí, nessa grande discussão de planilha versus ferramenta própria.
Eu considero que a planilha, de maneira geral, ela é sempre um MVP de algum processo ou de alguma ferramenta mais sofisticada, né?
E o que é o MVP?
O MVP seria ali o mínimo produto viável, né? Então, você tem um processo, você começou a colocar na planilha, ali é onde você vai ter tempo para testar e falhar muito rápido no seu processo. Então, ali que você consegue definir quais colunas você vai usar, qual a frequência que você vai atualizar, quais são as informações, como que você quer um relatório e tudo mais. Então, o experimento do processo ali, ele é muito rápido, e é o que você falou, qualquer um consegue fazer, é muito simples mudar, ao ponto de que se tem uma ferramenta, você já tem que estar, assim, a planilha já tem que estar validada, sabe? Então, as pessoas já têm que estar usando há um tempo, sem muita mudança. Então, assim, beleza, estabilizou o processo aqui, agora é o momento de eu procurar uma ferramenta para, seja para ganhar escala, para deixar o dado mais seguro, enfim. Porque, de maneira geral, depois, as ferramentas elas vão trazer mais coisas que a sua planilha não tem. Seja um disparo de e-mail, um alerta diferente, alguma feature que, enfim, que você ainda não pensou, mas que depois possa fazer sentido. No caso de, o exemplo que você deu, seja comercial, seja financeiro. Sei lá, um fluxo de caixa numa planilha é maneiro. Você vai ter lá, você vai conseguir ter as informações e tal. Aí quando você coloca para dentro de um sistema, tem uma série de outras informações que você não estava preocupado nesse momento, mas que ela acaba agregando uma vez que o processo já está maduro o suficiente para isso. O comercial é a mesma coisa. Então, assim, você pode ter ali uma planilha com as oportunidades, o que cada pessoa tá vendo e tal, e a partir do momento que você coloca um CRM, fica muito mais, acho que traqueável é a palavra adequada aí.
Rastreável.
Rastreável, isso. Então, você sabe quem é o cliente, você tem as informações do cliente rápido, você sabe quem que é o vendedor que está ali naquela oportunidade, você sabe quando que é a próxima tarefa. Enfim, é mais sofisticado do que a planilha, mas a partir do momento que você decidiu ir para esse sistema, é porque o seu processo em si já está pronto. A gente fala muito de processo, mas ele tem que ter, senão fica uma bagunça. Você coloca a ferramenta lá porque qualquer um está usando, porque falaram que é boa, só que você não tem mapeado quem faz as coisas, quais são os prazos que você define, quais são possíveis métricas de sucesso. Então é muito difícil, né? Aí você coloca uma ferramenta, gasta um dinheiro, gasta um tempo implementando, para no final você ver que o seu processo estava ruim e não é a ferramenta que é ruim, sabe?
Eu acho que um ponto muito importante quando a gente pensa em planilha, eu gosto muito de sempre associar a palavra protótipo, que o protótipo, você sabe que ele não é o produto final, ele tem um certo grau de ser meio tosco, né? Isso daí é completamente normal. Só que, por outro lado, o que eu acho que é razoavelmente comum nas empresas é que elas levam muito ao pé da letra essa ideia que você falou do mínimo produto viável. Elas fazem um negócio tão mínimo que ele acaba não sendo nem produto nem viável, né? Ele vem de ser o MVP, é só M. E acaba que o processo ele não funciona direito e o pessoal tem que criar uma planilha paralela porque a planilha, entre aspas, principal não funciona. E aí isso daí é um sinal de que você não tem uma pessoa sênior olhando para aquele processo, que você tem alguém júnior que tá improvisando ali, né? E acho que é um caminho que é muito complicado de seguir. Eu, particularmente, quando a gente está falando com clientes, eu geralmente recomendo que ele comece por uma planilha, quando é possível, porque a planilha ela é muito rápida, né? Mesmo jeito que você tem um protótipo, mas o protótipo ele também tem uma única finalidade na vida dele, que é ser jogado fora em algum momento. Daí você não pode continuar na planilha para o resto da vida. Se aquele processo for relevante, ele tem que ser executado em algum tipo de ferramenta mais especializada, que eu acho que é uma etapa que as empresas acabam não chegando, né? Infelizmente.
Tem uma parte, Milor, não sei se você vai perguntar isso ou não, mas eu posso estar até um pouco adiantado, que é de certa forma, registrar como que o processo é feito, como que é o processo hoje. Porque assim, eu já tive experiência de, não na minha área diretamente, né, numa área paralela, sei lá, uma área de comercial. A área comercial tinha um gestor que o processo de vendas dele, ele colocou lá e tal. E aí essa pessoa saiu, entrou outro gestor, e esse outro gestor pensou em outras coisas. Então ele vem com outro processo. Então assim, o time, ele acaba batendo muita cabeça. Às vezes, o gestor novo quer testa coisa que não sabe que já foi testado. Então assim, é um caos se você não documenta de alguma forma o porquê daquele processo, ou mapear, seja ali o que inicia esse processo, quais são as etapas e tal. Porque aí, a hora que a pessoa chega, ela entra, não, beleza, eles estão fazendo isso por causa disso, ah, faz sentido, concordo, acho que aqui tem um ponto que dá para melhorar, porque eu já tive experiência nisso e tal. Mas não ter o mapeamento, não ter a documentação, seja a mínima, não estou falando para fazer organograma, aqueles negócios complexos, nada, mas ter alguma base de conhecimento ali de o porquê que o processo está desse jeito e o que foi definido, eu acho super interessante.
Não, eu concordo plenamente, e eu acho que as pessoas não fazem isso porque elas acham que o que está na cabeça delas é o que todo mundo visualiza também, mas é muito comum, a gente fala muito disso em palestra, em nossos conteúdos, que é o dilema dos cegos e do elefante, né? Que, para quem não conhece, um monte de cego encontrou um elefante, sei lá porque que eles estavam fazendo num lugar que tem elefante solto, mas beleza, imprudências à parte. O primeiro deles pegou na orelha e falou, cara, que bacana isso daqui, parece uma folha de um coqueiro, sei lá, uma folha de bananeira, né? E o outro, não, cara, você tá completamente maluco, isso daqui que a gente achou é tipo uma parede, e porque ele tava encostando na barriga, né, que lembra uma parede. Aí tinha outro que tava na pata, ele falou, parede? Folha de bananeira? Vocês estão alucinados, cara, o que a gente achou é tipo um coqueiro. E na verdade, não é que algum deles estava errado, né? Eles só simplesmente estavam com uma visão diferente do mesmo elemento, que no caso, quando a gente fala de processo, o líder da área, ele vai ter uma visão, a pessoa que executa vai ter outra, o financeiro vai ter outra, a pessoa de tecnologia vai ter outra, e se você não faz esse alinhamento, mesmo que seja mínimo, como você comentou, a gente é super contra uma coisa muito detalhada, que acho que já é exagero, mas o mínimo do mínimo ali de alinhamento, e de preferência por escrito, porque por escrito as pessoas... elas deixam de ficar cegas, né? Você meio que botou ali, as pessoas conseguem ver o elefante e elas podem discordar, mas pelo menos elas estão vendo a mesma coisa. E isso daí acho que é um ponto muito crítico em relação ao que a gente está falando. E fala uma coisa, Fred. A gente começou a entrar nessa questão de erros. Na sua experiência, tem um ou mais casos aí de implantação de ferramenta que ou não deu certo e você teve que desistir, ou que deu muito mais trabalho do que o que era previsto, porque houve algum tipo de falha no planejamento ou durante a implantação?
Tive experiência negativa, sim. Acho que dá para citar duas, eu vou tentar ser rápido para não ocupar muito tempo, mas bom, a primeira ferramenta que não deu certo foi o seguinte, eu trabalhei numa empresa que vendia curso, né, dava curso presencial, e assim, começou com planilhas, a gestão desses cursos, desses alunos, e chegou um momento que precisou de uma ferramenta. Eu acabei não sendo, não convocado, eu não participei da decisão dessa ferramenta, e o pessoal resolveu colocar uma ferramenta de gestão de evento. Então, sei lá, esses sites que vendem show de não sei quem, sabe, são ferramentas de gestão de evento. Então, quiseram adequar a ferramenta ao processo. E, óbvio que não deu certo. Ele parecia que dava certo, porque ele resolvia uma parte do processo, que era a parte de vendas, então a venda funcionava, só que a parte de gestão depois, que era a pegar quem está participando e colocar na lista de presença, disparar e-mail para esse pessoal, se tivesse uma mudança de data, se tivesse uma mudança de local. Então ficou muito mais caótico, tanto que tiveram que colocar uma pessoa para ficar fazendo um monte de Ctrl-C, Ctrl-V, tira daqui, coloca ali. Então foi muito ruim. E como eram várias edições do mesmo curso, então para duplicar era super trabalhoso. Então, assim, no final ele resolveu uma parte, que era a parte de vendas, só que toda a outra parte da gestão do participante ali em si foi terrível, né? E depois incrementaram esse erro porque trocaram para uma outra ferramenta que fazia a mesma coisa, só que, sei lá, eu não lembro a justificativa, acho que era o valor era mais em conta, era menos a porcentagem de quando vendia. Então, assim, e aí, em que momento que eu fui envolvido? Ah, agora você precisa pegar os dados dessas ferramentas para a gente ter uma gestão à vista. Porque, assim, tem API, API é uma forma de você conseguir se comunicar com o serviço e trazer as informações. Aí não tinha uma forma fácil de pegar tal dado, sabe? Aí você começa a ter que dar um monte de volta, hackear assim, bem entre aspas, né? Tipo, pensar em soluções alternativas para conseguir pegar o dado. Então foi uma experiência bem ruim. Por quê? De novo, tentaram pegar a ferramenta e adequar o processo, e não ao contrário. Tá? Depois tem um outro exemplo que é um pouco parecido com o que a gente fez, de mudar de ferramenta de construção de páginas, só que foi para disparo de e-mails, né? Então a gente usava uma ferramenta, optou-se por uma migração para uma outra ferramenta que era infinitamente mais barata. Então, assim, era uma diferença, sei lá, de 10 vezes, enquanto uma custava, sei lá, 200 mil por ano, a outra ia custar 20 por ano. Só que teve um monte de custo invisível que não foi colocado na conta, que era migrar todas as integrações que já existiam com essa ferramenta para essa nova. E aí foi o erro, né? O trabalho ali demorou meses para funcionar, e depois que a gente realmente foi entrar na ferramenta e ver o que fazia e o que não fazia, era extremamente complicado. Precisava de uma pessoa técnica, porque você ia fazer a segmentação, que é separar as pessoas que vão receber e-mail, você tinha que escrever uma consulta de banco de dados, bem dizer. Ao ponto que na outra ferramenta era você clicava e montava o público, sabe? Então esses custos invisíveis não foram levados em conta, e que hoje eu tenho certeza, se tivesse colocado no papel, tinha ficado bem mais de 200 mil reais. Porque, assim, 200 mil reais é um exemplo que eu estou dando, tá? Mas teria estourado o valor da primeira ferramenta, que já estava tudo pronto.
Acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, porque as pessoas vão fazer a análise financeira de implantação de ferramenta e elas só comparam o que está no site, no preço, né? Só que tem toda uma parte de implementação, não só de que eventualmente as ferramentas cobram para implementar, mas da sua equipe que vai tocar aquilo. E o pessoal acaba escolhendo a ferramenta que ou parece ser muito bacana, e quando você implementa na vida real, aquele negócio nem é tão bacana assim, nem faz tanta diferença, mas que atrapalhou deixou complexo o sistema, ou o pessoal escolhe qual que é a mais barata, só que não considera o custo das pessoas trabalhando naquilo e fazendo gambiarra atrás de gambiarra para conseguir botar o processo para rodar. E é isso que você falou, se você botar na ponta do lápis, acaba sendo muito mais caro. E do lado inverso, um tipo de projeto, a gente comentou da migração do site do GPS, mas um tipo de projeto que deu muito certo, assim, que você fala, cara, a gente, pô, mandamos, a equipe mandou muito bem nisso daqui, o processo saiu redondinho e eu me orgulho dessa história.
Acho que no final, esse exemplo que eu dei das vendas de edição de curso, no final, quando a equipe de tecnologia, no meu caso, a gente foi envolvido, a gente percebeu que não tinha uma ferramenta que ia atender tudo o que precisava, e a gente acabou optando por fazer uma solução interna. Só que o que foi legal disso? Que isso eu considero um legado do meu time, de ter feito essa ferramenta, e a implantação dela foi boa, a gestão à vista aconteceu. Então, podia entrar lá no dashboard, você sabia exatamente quantos inscritos tinham em cada edição, você sabia todas as informações, você podia mandar, fazer disparo de e-mail em massa e taguear ali quem que abriu, quem que não abriu, podia fazer a segmentação. Aí foi legal, a gente travou um pouco essa parte da segmentação. Então, assim, quais são os públicos que você quer mandar? É o público A, B, C e D. Então, beleza, então são só esses públicos. Então, a gente programava os públicos A, B, C e D. Então, a pessoa só tinha que falar assim, ó, eu quero mandar para o público A, sabe? Então, eu considero que é uma implementação de ferramenta, porque a gente construiu alguma coisa utilizando outros serviços que já existiam. Então, tinha integração com o meio de pagamento, tinha integração com disparo de e-mail, tinha integração com construção de página rápida, para não precisar passar pelo time. Então, apesar de não ser uma ferramenta de mercado, a gente conseguiu pegar o que melhor tinha para o que a gente precisava e colocou essa ferramenta no ar.
E tentando trazer o contraponto aí, né? Você deu um exemplo muito bom de uma ferramenta que foi criada pelo próprio time, foi bem modelada, bem pensada, mas a gente já viu também, muitas vezes, a empresa criar uma ferramenta própria, quando, na verdade, seria muito melhor usar uma opção de mercado. Se a gente tem aí um ouvinte que está na dúvida, né? Pô, eu boto meu time para desenvolver a ferramenta, ou eu escolho uma opção do mercado, qual que são as boas práticas que você recomenda para que a pessoa possa tomar melhor essa decisão?
Bom, acho que a gente volta um pouco na parte do processo, né? Então, entendendo ali se o processo tá maduro ou não. Então, cara, sei lá, fazer um software de gestão de projeto, um software de gestão de venda, gestão financeira. Tem tanto por aí que eu acho que não tem necessidade, né? Então, acho que quem está nessa preocupação de eu preciso mandar desenvolver ou preciso contratar alguma coisa, tem que procurar as opções, né? E pensar o seguinte, esse problema que eu tenho aqui, ele é um problema que ele é crucial para o meu negócio ou ele é uma ferramenta à parte para o dia a dia? Então, assim, se você tem uma empresa, sei lá, empresa de transportes, estou chutando aqui, tá? Uma empresa de transportes, o core do transporte não é fluxo de caixa e contas a pagar, contas a receber. Então, você não vai fazer um sistema financeiro para isso. Você vai pegar um de mercado, você vai ver lá o que você abre mão, o que você não abre e vai colocar. Mas eu preciso agora, sei lá, fazer a escala de motoristas e, sei lá, e o mecânico que vai dar manutenção no meu ônibus. Aí talvez vale a pena você ter um sistema interno, porque é core do seu negócio, você precisa da escala pronta ali, você precisa saber que peça precisa comprar, enfim. Acho que é um exemplo meio extrapolando, mas não sei se deu para pegar.
Eu acho que para tentar compilar, né, um pouco dessa ideia, eu particularmente gosto de avaliar se aquela tecnologia ela é auxiliar ao produto ou se ela é o produto. Por exemplo, a gente no GPS de gestão é uma empresa de consultoria e treinamento. Então não faz sentido eu montar uma equipe de desenvolvimento para criar um EAD que vai ser mega específico. A gente é uma empresa de conteúdo na prática, né? Tanto a consultoria quanto o parte de treinamento olham muito para isso. E meu foco tem que ser na produção do conteúdo. Agora, nesse caso que você falou, que você já tinha compartilhado comigo, da empresa que fazia eventos presenciais, o evento presencial, ele é o produto. Daí toda a gestão dele, ela tinha uma série de particularidades que iam além da venda. A entrega era diferente, tinha uma série de detalhes aí que justificavam você criar um sistema próprio. Agora, do que você falou, tipo, o financeiro. Provavelmente uma empresa do mercado financeiro, é uma empresa que, sei lá, uma empresa de seguros, uma empresa de investimentos, eventualmente vai fazer sentido, ela tem um sistema próprio. Mas quando a gente está falando de uma empresa de logística, o fluxo de caixa, provavelmente vai ser melhor pegar um fluxo de caixa de mercado, que o pessoal já deve ter atendido zilhões de empresas com um processo similar e que tem uma clareza muito maior do que precisa ser feito, né? O que você acha, assim, essa questão do produto está de acordo com o que você pensa?
Sim, acho que compila bem, né? Acho que eu usei com outras palavras falando do core da empresa, mas fica bem, bem similar, sim, o que você disse.
E assim, a gente chegou a falar um pouco, né, de alguns erros que as empresas geralmente cometem, mas tem outros erros assim, comuns que você bate o olho e fala: ih, rapaz, tá indo no caminho errado, isso daí vai dar caca?
Tem. Eu acho que dois principais erros, na minha opinião, que eu já vi, né? Um é o que a gente já falou várias vezes, então só para citar aqui para não esquecer, que é tentar adequar o processo à ferramenta. Então esse eu acho que é um erro grande. E o outro é uma pessoa hierarquicamente mais alto falar para colocar alguma ferramenta e não escutar o time. Isso aí acho que é super comum também. A liderança, sei lá, fez um curso em algum lugar e falaram que tal ferramenta é muito boa, que resolve um monte de coisa. Aí o cara só chega e fala: usa aí, sabe? Então, esses dois, assim, eles são bem similares, mas eu acho que é o que tem de pior, é esse tipo de erro. E o outro é não fazer os requisitos da ferramenta, né? Você não ter claro o que você procura numa ferramenta, e o que você está disposto a abrir mão. Eu acho que esse é o principal exercício que quem está aí na dúvida se vai colocar uma ferramenta ou não, é fazer um checklist mesmo. Assim, ó, isso daqui a ferramenta tem que ter e eu tenho que. Ela tem que cobrir. Se ela não tiver um desses itens que eu considero essenciais, eu paro de olhar, não importa o preço dela, o quão bom ela é, etc. Sabe? Porque não vai adequar para você.
Eu acho que, assim, quando a gente está falando de requisito, eventualmente a pessoa pode estar pensando numa modelagem hiper complexa, né? E assim, eu tive engenharia de software na faculdade, eu tenho certeza que você também, né? Você fez computação, e eu já desenvolvi muito software que eu fazia modelagem, diagrama, e aí seta para lá, seta para cá. E depois de tantos anos desenvolvendo software, eu cheguei no modelo que para mim é o melhor, que é uma lista de bullet points, assim, tópicos. Então, você está falando essencial. Vou imaginar, por exemplo, uma ferramenta de gestão de vendas. Por exemplo, a gente sabe que é normal que o vendedor ele tenha preguiça de registrar as atividades que ele fez dentro do CRM. Então, tem CRMs de mercado que ele já conecta direto com o e-mail. Daí o cara mandou um e-mail para o cliente, já fica registrado, ele não precisa ter que registrar de novo. Isso, dependendo do processo, é um requisito essencial. E aí, com isso, você já elimina 90% das opções do mercado, porque essa é uma funcionalidade avançada. Esse é o tipo de coisa que a gente fala, né? Do essencial. Cara, não tem, então eu não vou nem olhar se não tiver. Em seguida, vem o muito desejável, que é: eu vou ficar muito chateado, mas eu sobrevivo se não tiver. Por exemplo, no CRM, a parte de automações. Por exemplo, eu mandei um e-mail para uma pessoa, aí deu 3 dias, ela não me respondeu, eu quero que seja mandado um outro e-mail. É uma automação que ela existe em algumas ferramentas, mas não é tão comum assim. Cara, você sobrevive sem isso? Você pode marcar um lembrete, ó, eu vou mandar e ter que entrar em contato de novo daqui a 3 dias? Você consegue. Dá para sobreviver. Daí você fica bem chateado por não ter, você sabe que vai dar um trabalho, mas você sobrevive, né? Isso daí é o muito desejável. E o desejável é aquele negócio mega avançado que você vai ficar muito feliz se tiver, mas que sua vida consegue seguir tranquilamente. No caso do CRM, é análise de inteligência artificial, algum tipo de relatório muito avançado. Especificamente nessa parte de relatório, é um erro que eu vejo muito, que é o pessoal escolher a ferramenta baseada nos relatórios. Mas qual que é a grande sacada aqui? Poucas ferramentas vão ter um relatório que realmente se aplique para a empresa, porque cada gestor gosta de ver um relatório de um jeito. É muito raro você ter um relatório universal, digamos assim. E aí, por outro lado, praticamente qualquer ferramenta do mercado, seja de vendas, financeira, gestão de projetos, marketing, quase qualquer ferramenta, ela exporta os dados em Excel. você exporta uma planilha e trata esse dado por fora. Daí, eu particularmente, hoje em dia, eu ignoro completamente relatório. Para mim, relatório está ali no desejável, se tiver, beleza, se não tiver, eu consigo seguir a minha vida. Eu particularmente considero a facilidade de uso como uma coisa muito melhor do que um relatório muito avançado. Mas até na linha do que você falou, de ser muito normal a decisão da implantação da ferramenta ser top-down, o CEO vai lá e fala, ah, eu quero que tenha um relatório tal, e ele não se interessa se aquela ferramenta é fácil de usar. E acaba que o relatório ele fica maravilhoso, só que ele não tem dado, porque a pessoa que está na ponta não usa, porque é uma ferramenta que é complexa, né? E daí eu gosto muito de enxergar que a facilidade de uso, ela tem que, de quem está na ponta, né, da operação, ela acaba sendo muito mais relevante do que um relatório maneiro, alguma coisa muito mais avançada. Né? E diz uma coisa, agora falando, fugindo um pouco, né, dos erros, mas falando de coisas que são ali, a gente sempre gosta de citar os pulos do gato. O que é um negócio que, se você soubesse antes, teria facilitado a sua vida, e quem está começando a implantar ferramenta ou então está com algum projeto agora na fase de início, o que é um pulo do gato aí que você pode dar, que você fala, cara, sua vida vai ficar melhor, vai na minha?
Acho que a gente sempre acaba voltando nisso, porque acho que faz parte ali do nosso método, e a gente acaba sempre já tá enraizado nisso. Acho que um pulo do gato é o que a gente acabou de falar, que é essa parte de a gente fazer essa lista de requisitos que a gente não abre mão e o que a gente abre mão. Eu acho que com isso a gente consegue escolher a ferramenta que mais é adequada para a gente, né, pro nosso processo que a gente está querendo otimizar. E eu acho que um outro pulo do gato é envolver as pessoas certas, né, de certa forma, que vão ser impactadas com aquela ferramenta, para que não pegue ninguém de surpresa, porque às vezes você está querendo colocar uma ferramenta que é muito boa para você, para sua equipe e tal, só que o output dela é input para alguém, e isso vai bagunçar ali a experiência da pessoa, alguma coisa assim. Acho que tem que ter definido, as pessoas têm que participar de certa forma, todo mundo que for afetado. E um ponto que você falou também, que eu acho que é essencial, é a partir do momento que, beleza, fez a lista, conversou com todo mundo, escolheu essa ferramenta tal, tem que ter duas etapas, quer dizer, duas etapas não, tem que ter o responsável para tocar isso. Eu acho que é importante também fazer aos poucos, né? Então não é porque você pegou uma ferramenta que você viu que é adequada e tal, e cara, colocou e a partir de amanhã todo mundo está usando. Eu acho que um pulo do gato aí é começar pequeno, colocar ali poucas pessoas, implementou os essenciais, viu que rodou legal, beleza, agora vamos aumentar para, sei lá, duas equipes. Rodou legal, aumenta mais um pouquinho. Eu acho que tem que ser incremental nesse ponto, para que, se tiver algum problema, já ser muito rápido a troca.
Isso daí é o que a gente chama de versões, né? Que as pessoas, elas querem construir Roma em um dia, né? Tem aquele ditado, Roma não foi construída em um dia, mas quando a gente fala de software é o que as pessoas querem. E aí a moral da história é que elas ficam ruminando aquele projeto, que sempre tem que ter um ajuste, e aquele negócio nunca vai pro ar. E acho que as pessoas, elas tentam já pensar em escala muito rápido. Pô, mas isso daí não vai escalar, meu querido. Você tem 0 clientes. Você tem que ir para 1 antes de ir para 1.000. Depois que você for para 1, você vai se preocupar com 10, depois de 10 vai se preocupar com 100, depois vai se preocupar com 1.000. Daí, quando você tem 0, ficar preocupado com 1.000 não adianta, né? Até por isso que a gente falou que, geralmente, o V1 é uma planilha, e tá tudo bem, porque você já valida, entende o que, que conecta com o que, quais que são as entradas de dado, quais que são as conexões que você vai ter que fazer. Aí, terminou a planilha, você vai pro V2, que tende a ser uma planilha mais legal. Aí depois você vai pensando no V3, V4, né? Eu acho que, assim, no fim do dia, isso tá tudo muito atrelado à priorização. eu bato demais nessa tecla. Em relação à gestão, a ordem dos fatores impacta e muito o produto. Daí não adianta querer colocar tudo de uma vez. Você tem que saber priorizar, tem que saber dizer não, tem que saber o que é realmente importante e botar essa primeira versão no ar. Depois você se vira, né? É, eu acho que é bem nessa linha, né, do que você estava falando.
E tem um ponto, Milor, que, assim, às vezes a gente falando parece muito, muito simples, né? Eu acho que porque a gente já está meio macaco velho, já sabe ali os atalhos e tal, mas é muito difícil a pessoa entender essa parte do versionamento. Porque quando... Porque, assim, cara, é legal eu pensar numa solução muito legal, muito avançada, que vai resolver todos os problemas ali. Só que, o que você falou, fica muito tempo no negócio e não vai para o ar, sabe? Então, acho que um exercício válido é, de certa forma, quebrar as entregas, né? Então, assim, o final é a implantação desse software aqui, desse sistema, desse serviço que seja, na empresa toda. Agora, só que para essa semana, para esse mês, eu quero entregar essa parte aqui e X pessoas. Essa e as pessoas vão testar isso. É difícil fazer, para quem nunca fez, mas precisa fazer, porque se quiser pegar para um todo de uma vez, tem chance de retrabalho, tem chance de perder dinheiro, tem chance de não dar certo. Então, acho que é uma dica aí que, nessa parte ainda de pulo do gato, não tentar fazer tudo de uma vez, né? Tentar quebrar em várias entregas para sentir que está evoluindo, pegando feedback do de quem está usando e sempre melhorando.
Não, sem dúvida. E me fala uma coisa, que você teve essa experiência de desenvolvedor, teve experiência como gestor, para implantar uma ferramenta, uma ou mais, né? Você tem que ter uma equipe própria de tecnologia, tem que contratar um programador, ou eventualmente consegue implementar a tecnologia sem ter um programador no time?
É uma pergunta interessante. Eu acho que se tiver alguém técnico com skill de desenvolvedor, acelera e pode deixar mais rápido, né, a implantação, mas acho que dependendo do serviço tal, uma pessoa sem o skill muito técnico consegue. Porque qual que é o ponto? Geralmente, você, em algum momento, você vai querer integrar os serviços, né? Porque hoje o mundo está aí, então tem empresa que é muito bom num pedaço do seu processo, tem outra empresa que é muito bom em outro pedaço, em algum momento você vai querer que essas duas empresas acabem conversando. Então, você ter uma equipe de tecnologia, um desenvolvedor, alguém que entenda como fazer essas duas empresas conversarem, é interessante. Agora, inicialmente, pode ser que não precise, né? Você quer só melhorar uma parte do seu processo, a ferramenta em si é fácil de usar, é fácil de subir os dados, etc. Então, não faz tanto sentido ali, não precisa, mas se tiver, é bom, mas eu não acho muito essencial nesse momento, não. Acho que, óbvio, depende de uma série de fatores, mas de maneira geral, as empresas têm uma equipe de implantação que consegue deixar muito didático as coisas. Então, assim, um escritório de contabilidade vai usar um sistema que um monte de contador já usa. Então, não precisa ter um dev ali para fazer alguma coisa, sabe?
E agora sim, tem uma coisa que você falou, que é, se você tiver o desenvolvedor, né, o dev, que é o developer, que é o termo técnico que o pessoal fala, ele acelera o que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Porque se você dá uma especificação mal feita para um desenvolvedor e ele vai lá e implementa exatamente aquilo, o projeto fica muito ruim. Eu já vi muitas vezes isso, do pessoal pegar, ter um programador e falar, se vira aí meu filho, é mais ou menos isso, dá uma especificação super porca e a pessoa implementa exatamente o que estava especificado. Só que é aquela história, né? Se você tem um processo que vai entrar lixo, vai sair lixo, não adianta, não tem mágica na tecnologia, ela acelera. Daí a minha recomendação é que mesmo que você tenha uma pessoa técnica para te ajudar, não menospreze a importância de explicar o processo, contextualizar, de preferência, colocar para essa pessoa técnica, conversar com os usuários, melhor ainda, se a pessoa técnica, ela usar o sistema, porque ela vai sentir a experiência do usuário. Eu acho que a gente fala muito de empatia num aspecto muito amplo, mas isso se conecta muito com a tecnologia também, porque você tentar usar um sistema e ele não ser legal é uma fonte de frustração muito grande, né? Acho que é mais do que se colocar no lugar do outro numa visão muito social, é uma visão técnica também. E essa visão de você conseguir ter muita clareza de quais que são as dores da pessoa, quais que são os objetivos que ela tem, são muito importantes, né? Tem uma metodologia, a gente pode colocar aqui na descrição dos comentários, que chama Jobs to be Done, que é muito importante para quem quer pensar em software, que assim, é tarefas a serem feitas, né? Seria uma tradução literal. Que é isso, qual que é a tarefa que o meu cliente, seja ele externo ou interno, ele quer concluir? Tendo isso em mente, eu desenho a ferramenta, né?
Eu acho que faz sentido. E isso que você falou do desenvolvedor, tem muito desenvolvedor que gosta de ficar ali isolado no mundo dele, né? Então, chegou uma tarefa, ele vai desenvolver e vai mandar para frente. E às vezes a pessoa nem questiona, né? Então, isso que você falou da pessoa técnica, ser um usuário do sistema, trocar ideia com quem está no dia a dia, como vai afetar, acho que é importante. Eu não falei isso, mas faz todo sentido.
E acho que assim, uma miopia que as pessoas têm, a gente falou dos custos invisíveis financeiros, mas tem o custo de tempo também, né? Que a pessoa fala, pô, mas esse negócio de ficar planejando é burocracia, vai atrasar o meu processo. E é verdade que isso tem um investimento necessário de tempo, mas ele é um investimento no começo, que ele vai economizar uma quantidade muito grande de retrabalho. Que ninguém pensa em retrabalho. Não, eu vou acertar de primeira. Cara, ninguém acerta de primeira. Algum nível de retrabalho você sempre vai ter. E quanto menos retrabalho você tem, geralmente é porque você fez um bom trabalho de planejamento. É um investimento que você está pagando no começo para poder colher no fim, né? E infelizmente as pessoas geralmente têm uma visão muito imediatista e já quer colher. Só que aí ela tem o retrabalho depois e não entende de onde que veio aquela complexidade, né? E geralmente foi porque ela não fez um trabalho bem feito de se colocar no lugar do usuário e ter um entendimento muito claro do objetivo daquela ferramenta, né?
Perfeito.
Maravilha, Fred. Pô, eu fico muito feliz da gente ter conseguido consolidar tanta informação aí de anos e anos de experiência que a gente teve, já bateu muito a cabeça, espero que isso possa ajudar bastante os nossos ouvintes. E é isso, você tem algum recado final?
Eu espero que o pessoal tenha gostado e qualquer dúvida, quiser trocar mais ideias sobre isso e se tem alguma coisa ali que você concorda ou discorda, acho que um canal importante é, pode mandar e-mail, né, fred@gpsgestão.com.br, eu gosto de trocar ideia. Se quiser me ver lá no LinkedIn também, eu estou lá como Fred Benetti, e é isso.
Maravilha então, Fred. Valeu, pessoal, a gente fica no aguardo dos comentários de vocês e até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.
Falou, pessoal, um abraço.